Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Nutrimente e hoje eu estou recebendo aqui a Renata Miranda Lela, que é uma amiga muito querida. Ela é psicóloga, é especialista em terapia comportamental cognitiva na infância e adolescência, é educadora parental em disciplina positiva e colunista do site Descobrindo Crianças. Hoje eu convidei a Renata para a gente conversar um pouco sobre seletividade alimentar. A Renata tem muita experiência, acaba que as crianças que buscam a terapia têm essas questões de seletividade, essa questão de não conseguir experimentar novos alimentos ou de não conseguir comer mesmo, né, determinados alimentos. Então nós vamos conversar um pouquinho para ajudar você que está do outro lado aí a entender e de repente observar seu filho e até utilizar as dicas que a gente vai dar aqui para facilitar aí no dia a dia, tá bom? Então, Renata, seja bem-vinda. Quero que você conte um pouquinho dessa sua experiência e como é que a gente pode ajudar esses pais que têm essa questão com os filhos.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu agradeço a Van, difícil falar Vanessa pra mim, hein? Que me convidou, né, para essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Realmente, eu até sugeri esse tema para ela, porque hoje o que eu vejo é que todos os casos que eu atendo, quando eles não vêm com essa queixa como um fator principal, né? Então, por exemplo, os pais procuram a gente já com essa queixa, meu filho tem seletividade, ou às vezes a própria Nutri encaminha para que a gente faça um trabalho em conjunto, eu percebo que no decorrer do trabalho, mesmo que venha por outras queixas, a seletividade alimentar ou a dificuldade com a alimentação, de alguma forma, ela acaba aparecendo. Às vezes, com uma criança, por exemplo, que não é tão seletiva, mas tem a dificuldade, por exemplo, de não quer comer, ou de não quer seguir o horário, ou de que a mãe tem que correr para dar o alimento. Então, alguma coisa sempre acaba esbarrando nesse assunto da alimentação. Então, por isso que eu sugeri para a Van, para que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né, Van?
Sim, Rê. E é interessante o que a gente estava até conversando aqui um pouco antes para começar a gravação do podcast, é que eu falo sempre que a comida é a expressão de como a gente se sente, como a gente se vê, né? E a criança, de uma forma inconsciente, ela não sabe, mas muitas vezes ela usa a questão de não comer até para chamar atenção, né? Ela está querendo dizer, olha, você não está me dando atenção, você, né, não quer brincar comigo, alguma coisa que aí precisa realmente do acompanhamento psicológico para entender de onde vem. Mas a Renata comentou também que normalmente essas crianças que têm a questão da seletividade tem, às vezes, o pai ou a mãe que também tem uma questão da seletividade, né? A gente observa também outras questões, mas acho que é muito comum, né, Rê? A gente perceber dentro de casa mesmo, né?
Isso é bem verdade, porque isso que a Van falou, assim, a gente não tem uma... A criança, ela dentro do ambiente familiar, ela tá dentro de um contexto global. É o que eu sempre falo, não dá para você pegar a criança isoladamente, tirar do contexto e analisar só a criança, só a alimentação da criança. E também não dá para você pegar única e exclusivamente o comportamento da criança, né? Porque, na verdade, o comportamento, ele é um topo de um iceberg. A gente tem o que está por baixo, que muitas vezes está levando a criança a agir daquela forma. A questão é a gente chegar nesse comportamento da crença, que a gente fala, né? Que não é o comportamento em si, mas é a crença. O comportamento é como, por exemplo, a gente está falando assim de uma febre da pneumonia, né? E aí o que causa mesmo a pneumonia é uma bactéria. E a gente, se não tratar a bactéria, a gente piora o quadro. Então, é mais ou menos isso que acontece com a criança. Quando a criança tem alguma questão com a alimentação, a gente tem que olhar a fundo, tanto a criança enquanto crença, fazer o que a gente chama de anamnese, né, que é um roteiro dessa criança alimentar, desde quando ela, amamentação, desde parto, alimentação da mãe também, porque depois a Van pode falar um pouco mais sobre isso, mas hoje a gente já sabe que a criança, ela começa a ter uma memória, tanto inconsciente ali, quanto consciente, a partir da 12ª semana de gestação. Então, tudo que a mãe tá ingerindo, vai passar para essa memória alimentar também da criança. Então, a questão, assim, é a gente tentar entender o que que tá ali, né? O que que tá ficando para essa criança? É, o que que ficou? Então, assim, a mãe era seletiva já desde da gravidez? Era uma mãe, então, que, por exemplo, já não ingeria frutas, né? Já não tinha uma alimentação legal. Aí, como é que é? O que que essa família, então, tá? Quais são esses hábitos alimentares? Quando a criança senta pro almoço ou pra janta com os pais? E aí, a gente tem que olhar tudo, por exemplo. Esse pai tá querendo que essa criança coma uma coisa que ele não come? Porque isso também é muito comum. Então, às vezes, eles chegam dizendo pra mim, ah, mas ele não come isso, não come aquilo, ou agora ficou tão restrito que só come isso, isso, isso. E aí, a gente vai analisar o hábito alimentar da família e a gente percebe que a família é seletiva. Então, o pai e a mãe não gostam disso ou daquilo, aí o outro não come naquilo e aquilo. Ou a mãe verbaliza mesmo, às vezes, ai, mas essa fruta é ruim, ou ai, eu não compro isso porque eu não gosto. E aí, às vezes, a criança nem conhece os alimentos. A gente vai trabalhando e eu faço muito essas intervenções, às vezes, que a criança conheça e trabalhe. E às vezes você pega uma fruta, por exemplo, um pouco mais desconhecida, vamos supor, uma goiaba. Já chegou a acontecer de uma criança não saber o que era uma goiaba, né? Porque não tem, não compra, não conhece. E isso é do adulto, né?
E engraçado que eu falo muito que a gente, quando a gente amamenta, parece que é uma continuidade do seu cordão umbilical, é a amamentação. Depois que o bebê para de ser amamentado, ele vai comer. E a gente fala que amamentar é dar a vida. Então, você quer continuar dando a vida, dando comida para o seu filho. Só que a gente se frustra muito quando a criança não come. É uma preocupação muito grande dos pais quando o filho não come. Dá um desespero, né? E muitas vezes esse desespero, a gente começa a permitir que a criança coma só aquilo que ela quer para aquele filho não morrer, por exemplo, né, de fome. Porque a gente quer dar a vida através da comida. E aí que eu percebo alguns erros, porque a criança, claro, se a gente permite que a criança coma uma coisa gostosinha, uma coisa, né, hoje em dia a gente tem muitas opções, muitas porcarias que agradam muito o paladar de qualquer um, imagine de uma criança. E aí, por exemplo, se eu fizer um miojo, ela vai achar muito mais gostoso do que se eu fizer um macarrão com molho com legume, enfim. Porque o miojo, aquele tempero do miojo, ele tem o realçador de sabor, que vai realçar mesmo o sabor, o paladar. Então, a criança vai gostar, ela vai querer mais, né? É igual um salgadinho de pacotinho, é difícil você comer um. Porque o realçador de sabor te faz comer mais um, e mais um, e mais um. E aí, os pais, nessa angústia de não conseguir oferecer, de repente, uma alimentação mais saudável, porque tem muito adulto também que pensa que isso é para adulto, essa comida, por exemplo, berinjela, é para adulto, e o macarrãozinho é para criança, né? Faz essa diferença. E aí, a criança se acomoda nessa situação, e o pai e a mãe, por ter medo, essa mãe, principalmente, por desespero, começa a dar aquilo que a criança quer para a criança não passar fome. Então, prefere, muitas vezes, dar uma mamadeira, não dar outro tipo de alimento. Eu mantenho meu filho mamando, porque ele não quer comer, mas pelo menos ele está comendo algo, eu estou nutrindo o meu filho. E esse é um grande erro. Eu não sei se no seu dia a dia, no consultório, como é que você percebe isso, se os pais contam isso, como é que você ajuda esses pais nessa questão de permitir também que a criança só coma aquilo que ela quer.
Eu percebo sim, é algo bastante comum até, é bem comum mesmo. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, eu vejo isso que você falou, que eu percebo que às vezes a criança, e isso é bem comum também, quando eu vou fazer a anamnese e entender um pouco a história de vida dessa criança, é comum os pais me falarem o seguinte, mas eu não sei o que aconteceu, porque até um ano e pouco comia de tudo, então naquela época da IA, né, que a gente fala que é da introdução alimentar, então assim, vai começar com a frutinha, papinha, né, e aí come tudo. Aí chega num determinado momento, a criança começa a ficar seletiva, e os pais falam, mas nada aconteceu, não teve nada de traumatizou, né? Aí quando você vai ver, você vai puxar o histórico, o que que começa a acontecer? Eu acho que tem dois fatores que, na minha opinião, influenciam muito. O primeiro, acho que é isso que a Van falou, que é esse desespero, porque você faz o alimento, aí você coloca um brócolis, aí a criança não come brócolis, ela se recusa a comer o brócolis, né? E aí você então restringe o brócolis. Ah, então brócolis ele não gosta, então eu não vou dar mais, né? Então já eu começo a ofertar outra coisa, uma cenoura. Ah, mas a cenoura também não vai, então eu tiro a cenoura. E aí você vai restringindo de uma tal forma que quando você vê a criança, ela tá comendo, assim, poucos alimentos. Dá pra você contar o que a criança come ao invés do que a criança, deveria comer. Esse é um ponto. O outro ponto, eu vejo que é um pouco essa questão até do ritmo de vida mesmo que a gente tem hoje. Porque é muito mais prático você... Alguns elementos que você compra no mercado e para você colocar na lancheira da criança. Ou mesmo que você... até para fazer, né, no dia a dia. Porque aquela correria de horário, escola, muitos compromissos. Os pais também têm uma vida muito agitada. E é difícil, por exemplo, a nossa geração mais antiga, né? Então, assim, era muito comum ver minhas avós, assim, cozinhando coisas, fazendo bolo, fazendo... Ainda que fosse, né? Um doce, alguma coisa, mas era um doce de abóbora, era uma fruta, era... Então, a gente tinha essa coisa do hábito, assim, de cozinhar, né? Hoje eu vejo que isso é muito difícil. Então, às vezes, quando eu vou, até para como orientação, passar para os pais, assim... Não, mas então vamos fazer um bolo com essa cenoura, ou vamos fazer um bolinho usando esse brócolis, vamos fazer uma outra combinação daquele alimento. Às vezes os pais têm uma certa dificuldade de pensar sobre isso, ou até de encontrar um tempo para fazer isso, porque, ou às vezes nem são os pais, porque assim, por ter empregado ou por ter uma pessoa que cozinha, às vezes não é o pai que faz isso. Então, fica o pai ou a mãe, né? Então, fica mais restrito ainda. Então, eu vejo sim, eu acho que os pais, por preocupação, né? E por angústia mesmo, às vezes acabam entrando nesse universo de deixar a criança ficar muito seletiva, porque entendem que, pelo menos, ela está comendo alguma coisa. Então, eu ouço muito isso. Pelo menos isso ela come, né? E tem a questão da permissividade também, que eu acho que acaba entrando, porque aí eu vou também naquela coisa de não ficar brigando, disputando poder, né? Então eu vou deixando a criança comer. Eu acho que é um conjunto de coisas, não é uma coisa única só.
Então, como dica, eu acho que a gente já tem algumas dicas aí. Primeiro, os pais, principalmente a mãe, não precisa ficar desesperada, né? Do tipo, eu tenho que fazer essa criança comer e eu vou permitir que ela coma o que ela quiser, porque eu tenho que fazer essa criança comer. Uma coisa que a gente vê muito, os médicos antigos falavam isso, deixa passar fome, não vai morrer de fome. A hora que tiver com fome, vai comer. Porque tem muitos pais que trocam, né? Tira o prato, não come, então eu vou oferecer outra coisa que a criança quer. Então, do tipo, eu não vou comer a comida, então dá a mamadeira. Aí que atrapalha, né? Então, não faça isso. Não mude os seus hábitos. Por exemplo, quem come comida de verdade, come verdura, não mude o cardápio. Não tem que ter um cardápio específico para a criança e um cardápio específico para a família. A criança, ela tem que ser inserida dentro do hábito familiar. Então, se todo mundo come berinjela, o seu filho vai ter que ser apresentado à berinjela. Em algum momento, ele vai comer. Não é da noite para o dia. É uma formação. A textura é diferente, né? O sabor, a carinha do alimento é diferente, e criança também come com os olhos, assim como a gente é atraído por uma vitrine de uma padaria cheia de doce, a criança também é atraída na hora da comida. Então, se a comida não tiver uma apresentação legal, às vezes a criança se recusa, e criança, tudo é lúdico. Então, se você puder fazer, é tão fácil, não vai demorar nada. Se você fizer dois olhinhos com uma ervilha e uma boquinha com um pedacinho de tomate, você já faz, né, a criança ter uma atração um pouco maior por esse alimento, sem precisar dar as porcarias. Como a Rê falou, essa coisa do tempo, a gente sabe que o tempo hoje em dia é muito limitado, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Tem mesmo pouco, né, pouca disposição, às vezes, para fazer, porque chega cansado e tal, e acaba partindo para as coisas mais práticas, mais rápidas, né? Isso é um grande problema. A criança, normalmente, ela vai ficar mais acostumada com esses alimentos de sabor mais palatável mesmo. Então, é muito difícil a criança que se acostuma com um doce, com um pirulito, com uma bala, se acostumar com o doce da fruta, que é um doce muito mais, mais fraquinho, mais suave, mais sutil ali, né? Então, a gente precisa entender, você pode ter uma sobremesa, mas nunca ser compensado ou ser trocado, deixar de comer a fruta e dar, por exemplo, um sorvete, né? A gente pode oferecer os dois, então, né, come a fruta e também vai ter o sorvete de sobremesa e tudo bem. Ou até usar os dois, para criança que ainda, né, que tem mais dificuldade, a gente pode começar a colocar a fruta junto com o sorvete, por exemplo. Por que não? Como a Rê falou, o bolo de cenoura. Se não come a cenoura, vamos fazer um bolo de cenoura e mostrar para a criança que ela não precisa ter medo. Porque tem criança que nem experimenta, tem muito medo de experimentar, né? Então, acho que essas são dicas já bastante valiosas. Agora, o que a gente poderia comentar, e que eu gostaria que você falasse também, é a questão sensorial. Como a gente observa muitas crianças com TDAH, ou crianças autistas, crianças que têm um processamento auditivo, alguma coisinha que está ligada a essa coisa da questão sensorial, crianças que têm dificuldade do toque, de colocar uma roupa, ou se incomoda com uma etiqueta e tal. Essas crianças também têm, muitas vezes, essa questão da seletividade. Conta um pouco para mim como é que você trabalha dentro da psicologia com essas questões da seletividade, porque aí é muito mais difícil do que só aquela criança que não gosta de comer porque tem um hábito, porque a família não come. A criança que tem a questão sensorial já envolve outras coisas, e aí se torna um desafio muito maior para nós profissionais, para ajudar essas crianças e os pais também.
É isso mesmo. Eu sempre costumo dizer que não é trabalho de um profissional só. A gente não consegue trabalhar, por exemplo, com uma criança que tenha essa restrição, né, por algum motivo mais específico, como é o caso, por exemplo, ou de um TEA, que a gente fala que é um autismo, né, uma criança que está dentro de um espectro autista, ou a gente também tem, que são os transtornos do processamento sensorial, que a gente fala, né? Então, tem algumas crianças que elas têm mesmo dificuldade com algumas texturas, algumas texturas que são mais ou pastosas, ou algumas texturas que têm mais, por exemplo, pedaço de coisa, que às vezes aquela criança já não, para ela, aquilo dá mesmo uma sensação ruim. Então, aí já entra uma emoção mesmo, que é fisiológica, que é o nojo, né? Porque aquilo desperta uma sensação ruim na criança. E aí fica mais difícil se a gente trabalhar, por exemplo, dentro só da psicologia, ou mesmo dentro da nutrição, a gente, às vezes, nesse caso, precisa ter ajuda de uma TO que trabalhe com essa questão a gente chama da integração sensorial, né? Para que integre, assim, todos esses sentidos, para que faça um trabalho, às vezes, até um pouco mais lento, dessa criança começar a se familiarizar com esses aspectos e com essas texturas, para que ela realmente comece a não se sentir tão mal quando tiver a ingestão desses alimentos. Então é uma coisa assim, de você ir trabalhando, experimentando, você vai trabalhando em conjunto com a família, faz algumas propostas, leva esse alimento para a sessão, tem todo um processo mais complicado por trás, né? Outra questão que também acontece muito é que tem crianças que, por alguma razão, às vezes, da própria dentição, ou às vezes da própria questão da mandíbula, enfim, tem vários motivos para isso, tem uma questão a gente fala que é a motricidade orofacial, que é a motricidade dessa região, assim, da boca, né, e da face em si. Então, é esse movimento que a gente faz, sabe, para mastigar, para morder. Tem algumas crianças que tem o que a gente chama de hipotonia, né, que essa musculatura, ela de alguma forma ela não desenvolveu, ou ela é menos forte do que ela deveria ser. Então, por exemplo, uma carne, alguma coisa mais dura, a criança tem dificuldade de mastigar. Então, geralmente é uma criança que tem preferência por alimentos pastosos ou por alimentos que, às vezes, não vão precisar ter esse esforço, porque esse esforço é incômodo para elas. E aí a gente precisa de uma fono trabalhando junto, porque ela vai trabalhar toda essa musculatura, ela vai fazer esses exercícios com a criança. Às vezes a simples forma de engolir, por exemplo, já cheguei a atender crianças do espectro que na hora de engolir não conseguiam colocar a língua no lugar errado, certo. E aí fazia com que alguns alimentos se tornassem muito aversivos para ter essa deglutição. Então a gente precisou também entrar com o trabalho da fono. O que eu dou de dica para vocês é assim, se o seu filho começar, porque uma coisa é isso que a Van falou, uma coisa eu acho que é a gente ofertar esses alimentos e eles fazerem parte da rotina da criança, e pode realmente ser que alguns alimentos a criança não goste, e tá tudo bem. Então vamos supor, a criança, um ou dois alimentos, aquela criança não come de jeito nenhum, tá, tudo bem. Nós também temos às vezes esses alimentos que não é do nosso paladar, que a gente não gosta muito, ou que vai ficar sempre em segundo plano e tal. Aí tudo bem, é diferente, né? Uma coisa é isso. Outra coisa é quando essa criança começa a ficar extremamente seletiva. Então, nesse caso, que vai restringindo muito mesmo, sempre procure uma avaliação. Ou de uma nutri, ou de um psicólogo. É, ou vá, então, se assim, eu acho que às vezes até para os dois, porque às vezes um vai encaminhar para o outro, né? Se for o caso, assim, nesse trabalho. E aí, faça uma avaliação para entender o que é que está acontecendo. É a dinâmica da família? É ambiental? É alguma coisa que essa criança está demonstrando? Porque pode ter alguma coisa por trás, né? Que às vezes não é só comportamental, mas às vezes pode ter um transtorno que está aí de um processamento sensorial, pode ter uma questão de face, que a gente precisa olhar, que às vezes esconde uma coisa que precisa de um trabalho multidisciplinar, um trabalho integrado. Então, se você perceber que está fugindo do normal, eu acho que é importante, quer dizer, não que seja normal, mas assim, disso que eu falei, né? De um ou dois elementos, assim, que a criança, de repente, alguns elementos que a criança não... Porque, por exemplo, às vezes, por trás do esconder, que nem a Van falou, uma coisa que eu vejo que é muito comum, essa criança ficar tomando leite, às vezes, por trás disso, existe uma questão escondida, né? É, pode ser até uma dificuldade mesmo, porque o leite é mais fácil, eu vou engolir, então eu não preciso mastigar. Então, tudo isso a gente precisa olhar e analisar.
E assim, às vezes a pessoa, por não saber, ou por não ter feito uma avaliação psicológica, não ter investigado, começa a rotular essa criança como preguiçosa, ela não gosta de mastigar. Aí os amiguinhos também vão falar, essa criança vai ter vergonha de comer, né, junto com os amigos, enfim, começa a gerar outros problemas. Então, acho que isso que a Rê falou, dessas observações, e procurar mesmo profissionais que trabalham com isso. Nós, como nutricionistas, não dá para trabalhar isso sozinha, a gente precisa mesmo de ter uma junção de profissionais, porque não é só dizer o que é bom ou ruim. Olha, seu filho precisa comer arroz, feijão, carne, cenoura. Não, é muito além disso, né? É muito mais profundo. E às vezes, se a mãe percebe que a criança só gosta daquela textura, então não come nada que seja picadinho, só come papinha, né? Amassado, enfim. Tem uma relação também. Claro que a gente precisa ver, por exemplo, eu já tive pacientes que não conseguia engolir pedaço porque foi criança que nasceu prematura, que foi entubada. Então tem uma memória ali, né, mesmo que inconsciente, de quando era bebê. É, ficou registrado e a criança fica com dificuldade. Então não adianta forçar, não adianta rotular. Os outros não podem, às vezes o irmão dá risada, né, brinca, às vezes quando tem irmão mais novo também, que são crianças, pega, fica fazendo um certo bullyingzinho dentro de casa, isso só atrapalha. Agora, essa questão do processamento aí sensorial, dessa integração sensorial, é bastante importante os pais observarem detalhes como não conseguir, às vezes, pisar em alguma coisa, alguma textura, não conseguir brincar, às vezes, com uma massinha, colocar a mão na areia. E isso reflete também na comida. Muitas vezes, essa coisa da etiqueta na roupa, e muitas vezes essas crianças têm mais de uma coisa. Às vezes, não é só pegar na areia ou brincar na areia. É a questão com a alimento também, tem alguma coisa que fica muito, a criança fica muito repetitiva, né? Ela só quer aquele tipo de alimento. Então, assim, para não ter problema no futuro, não adianta uma educação rígida, os pais acharem que tem que forçar, porque quanto mais a gente pega pesado, pior é, mais problema a gente vai criando. Então, é melhor a gente buscar mesmo um profissional que vai entender, que vai resgatar, que vai entender a dinâmica da família, quais são as questões emocionais, vai junto com o nutricionista, elaborar algum, né, um plano alimentar que seja fácil para a família, porque não adianta também a gente colocar coisas mirabolantes, coisas lindas, né, difíceis. A gente precisa entender mesmo o contexto, a vida daquela família. Às vezes os pais não têm tempo e a gente pode achar, apesar da gente ter hoje em dia uma oferta muito maior de alimentos industrializados, coisas que atraem, né, que chamam muito mais atenção, a gente também tem dentro dos industrializados coisas boas que dá para a gente introduzir, né? E a internet está aí também para facilitar, para a gente poder fazer algumas coisas. A gente precisa usar essas informações, essas dicas para poder ajudar, tá? Então, hoje a gente falou um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que é um tema que daria para a gente falar muito mais ainda, daria para se aprofundar. Mas eu acho que o tempo também, né? A gente quer que vocês ouçam outros podcasts, a gente pode dar continuidade. Quem quiser que a gente repita ou a gente se aprofunde um pouco mais, vocês podem mandar mensagem para mim no próprio Instagram. Então é Nutri Vanessa Denadai. A gente pode marcar um outro dia, eu e a Renata, e a gente voltar a falar de uma forma ainda mais profunda, mais detalhada. Mas hoje a gente quis mostrar para vocês o quanto é importante essa questão profissional, onde a gente vai trabalhar em conjunto. Eu acho que os profissionais que têm mesmo essa visão, que trabalham com isso, pode ajudar muito o seu filho, né? Vai em busca de informação, vai em busca, né, desses profissionais, para que você não se desgaste tanto, porque a gente sabe o quanto isso é trabalhoso, custa para os pais, né, um tempo, uma dedicação. E às vezes é isso também. A gente, muitas vezes, a criança não tem essa questão do processamento sensorial, mas está pedindo um pouco mais de atenção e ela vai usar a comida para chamar a sua atenção. Só isso, né? Então, às vezes, é um pouquinho mais de atenção que vai modificar, e um pouquinho mais de paciência. Não deixe de oferecer, não deixe de mostrar para o alimento, para a criança, esses alimentos diferentes. E é isso daí.
É isso mesmo. Eu agradeço a Van pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu acho esse assunto de extrema importância, porque eu vejo que isso gera um sofrimento, né, que transcende um pouco, porque fica assim, além, interfere na rotina da família, o momento de refeição vira aquele momento de estresse. Às vezes a mãe já começa a pensar assim, uma hora antes, ai meu Deus, vou ter que dar almoço, vou ter que dar janta, e aí já começa a virar aquela situação. Então eu finalizo assim, deixando acho que duas dicas, né, que eu queria deixar para vocês refletirem um pouquinho. A primeira delas é assim, é não transformar a refeição num momento nem de recompensa e nem de aversividade, né, que eu falo, porque assim, eu nem sei se existe essa palavra, mas é aquela coisa de ficar bem aversiva mesmo, de a criança já pensar assim, ai, é hora de comer. Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a ouvir relatos de crianças assim, eu não gosto da hora do lanche na minha escola, porque eu vou ter que comer. Então, assim, fica muito aversivo para a criança a alimentação, né? E nem também assim, ah, mas se comer tudinho vai ter um chocolate, ou vai ter... Eu acho é complicado, porque aí a criança também vai se habituar a ter, assim, essa coisa de comer para isso, para sempre ter uma recompensa. Lembre, você está criando história com seu filho, né? Você está criando memórias. Então, as memórias não podem ser ruins, e também não, assim, de usar a alimentação como moeda de troca. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E a segunda dica que eu quero dar para vocês é isso que a Van falou, assim. Na dúvida, eu sempre falo que a gente é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Porque às vezes a mãe tá com aquele feeling, com aquele sentido de perceber que alguma coisa não tá bem. E aí, às vezes, fala, ah, mas é nada, é da criança, é desenvolvimento, nanana. Para você tirar a prova dos 9 disso, procure um especialista, né? Eu acho que todo mundo, cada um na sua área. E a gente estudou, a gente tem muito conhecimento para conseguir ajudar, se dedica. Então, realmente procure ajuda, né? Pode ser que realmente não seja nada, mas você vai ficar mais tranquilo e falar assim, nossa, que bom, realmente não é nada, mas eu ouvi de um profissional que não é nada. Então, eu acho que é isso, tá bom? Então, obrigada, Van. Se vocês quiserem, a Van deixou o endereço dela, ela tá me lembrando aqui para falar o meu. Renata Lela, psicóloga. O Lela é L-E-L-A, tá? E aí, tudo junto. Aí, se quiserem também me procurar lá para tirar alguma dúvida também, fica super à vontade para isso. Beijo.
Obrigada, gente, pela audiência. Então, em breve a gente vai fazer novos podcasts e trazer mais informações aí para vocês. Um ótimo dia.